Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Não é a resposta, com o psicólogo Eduardo Sá e a Ana Filipa Rosa. O tema de hoje é a dor de perder uma mãe ou um pai.
Começa mais uma edição do Porque Sim, Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa e junta-se a nós o Eduardo Sá. Eduardo, bem-vindo.
Olá, Ana Filipa, como está?
Bem, obrigada. Hoje não temos o Ricardo Conceição connosco, mas o Ricardo voltará amanhã. E hoje vamos aqui falar de um tema difícil, mas enfim, que mais cedo ou mais tarde, e esperemos sempre que mais tarde, teremos todos de enfrentar. Hoje falamos da dor de perder um pai ou uma mãe. Eduardo, as pessoas que achamos que vão ficar cá para sempre e perder o porto seguro é das maiores dores que alguém sentirá, isso é certo.
Olha, Filipe, inevitavelmente, eu acho que todos nós somos pequeninos até ao dia em que perdemos pela primeira vez um pai. Podemos ter a idade que tivermos, podemos fantasiar das mais diversas formas uma situação como essa, mas às vezes podemos ter até a ilusão de que estamos preparados e que isso vai acontecer, não tarda nada, em função de uma doença mais grave que um deles possa ter. Mas, Ana Filipa, não há como. É um atropelamento tão brutal que, inevitavelmente, nós temos a noção exata, nesse preciso momento, que somos crianças absolutamente desamparadas e que, seguramente, a nossa infância terminou naquele momento. É duro. E eu acho que às vezes nós evitamos pensar nisso, sabe? Porque temos sempre a ideia, e bem, por um lado, que os nossos pais parecem ser verdadeiros multifunções que resistem a tudo, que não são afetados por nada. Nós entendemos, mesmo quando somos bem crescidos, aliás, que podemos fazer as birras, que entendermos que com mais ou menos sorte eles, de algum modo, as são capazes de gerir. E às vezes era importante que nós percebêssemos que, como às vezes algumas pessoas dizem com a sua sabedoria, a vida é de tal forma pequenina, é de tal forma uma passagem, como tantos dizem, que de repente era bom que percebêssemos que estas pessoas que são incontornáveis e absolutamente preciosas na nossa vida não estarão cá para sempre, pelo menos estando vivas ao pé de nós. E, portanto, às vezes, percebermos que as podemos perder um dia, talvez nos possa ajudar a tratá-las melhor do que em muitos momentos nós as tratamos.
Nunca estamos preparados, como diz o Eduardo, apesar disso às vezes ser algo expectável, anunciado, às vezes uma doença prolongada, por exemplo. O mais ingrato, Eduardo, é quando sentimos que deixamos alguma coisa por dizer. E isso acontece sempre também, não é?
Filipe, eu desejava que não acontecesse, desejava mesmo que não acontecesse. Eu acho que todos nós, uns mais do que outros, evidentemente, fazem lembrar aqueles adolescentes que, quando nós lhes perguntamos, olha lá, qual foi a última vez que disseste ao teu pai ou à tua mãe que os admiravas ou que os amavas, e eles ficam muito embaraçados e dizem, bom, não vale a pena porque eles sabem. Claro que eles sabem, mas nunca é demais, pelo contrário. E aquilo que é dramático, trágico, acho eu, é que nós poupamos muitas palavras com os nossos pais. Eu acho que nós poupamos palavras demais e poupamos tantas que, sabe, eu já perdi a conta às pessoas que me dizem que não tiveram a oportunidade de dizer isto ou aquilo, ou simplesmente o quanto gostavam de um pai ou de uma mãe. E estas são as piores saudades de todas, são as saudades das coisas que nunca dissemos, das coisas que não fizemos com as pessoas preciosas e indispensáveis. E, portanto, sim, se nós pudéssemos decretar um dia de bom senso geral, era muito importante que as pessoas que escutam a Rádio Observador se deixassem de coisas. Não chega a enviar um SMS. Às vezes somos todos muito embaraçados e temos muita dificuldade em dizer isso cara a cara, olhos nos olhos, mas ao menos voz a voz, como quem fala ao ouvido, era muito importante que dissessemos a estas pessoas o quanto elas são preciosas e preciosas para nós, e o quanto nunca é demais dizer-lhes isto, porque trágico mesmo é quando de repente percebemos que houve um sem número de coisas que não tivemos oportunidade de conversar com eles, e isso é como se nós também, naquele momento em que perdemos um pai ou uma mãe, nós morrêssemos mais até do que seria de esperar com essas perdas.
E Eduardo, quando isto acontece, quando ainda somos crianças, adolescentes, jovens adultos, como é que se lida com a perspectiva de um futuro, quando sabemos que eles não nos vão acompanhar, por exemplo, no momento em que decidimos dizer que sim ao amor da nossa vida, ou não vão ver, por exemplo, os netos brincar? Isto é uma coisa que vamos ouvir tantas vezes. Ora, e é tão doloroso.
Sim. Eu tenho a ideia que independentemente da idade em que perdemos um pai ou uma mãe, somos sempre crianças e adolescentes, sempre. E há sempre coisas que, de facto, se podiam passar no ano a seguir, e 2 anos, e 3, e 4, e 10 depois, e onde eles eram absolutamente indispensáveis ali. Quando somos mais pequeninos, quando somos realmente pequeninos, e se perde um mãe ou um pai, é uma injustiça ainda maior, porque inevitavelmente todos nós, as crianças, são simplesmente mais explícitas, temos esta veleidade secreta que não dizemos a ninguém, mas que alimentamos todos os dias, que nos faz supor que só porque aquelas pessoas são preciosas e indispensáveis na nossa vida, elas nunca hão de ter a ousadia de morrer. Elas estão ali porque nós precisamos delas. E sim, quando elas não estão, nós não deixamos de ter o direito à festa, mas ao mesmo tempo as festas têm sempre uma dimensão agridoce, porque independentemente da exaltação que implica uma festa, nós temos sempre a noção que há alguém que falta ali, e esse alguém que falta às vezes é tão importante que, por mais que a festa seja tudo aquilo que mais queríamos, é sempre uma festa triste, muito mais triste do que devia ser.
Nós temos um e-mail, para quem nos está a ouvir pode sempre participar enviando perguntas, eduardosa@observador.pt. Nós recebemos aqui uma pergunta do Jorge Pereira, que nos ouve em Alfragide, e que escreve o seguinte: quando perdemos o pai ou a mãe, o chão foge-nos debaixo dos pés, à dor juntamos o medo de não termos mais ali o nosso pilar, aquele colo certo, o porto de abrigo. De um momento para o outro somos adultos, mas com o tempo aprendemos a controlar a emoção e a conviver com a saudade. Mas, Eduardo, esta ausência nunca passa, pois não? Pergunta ao Jorge. Jorge, obrigada.
Não, nunca passa. E eu acho que nem sequer devíamos aprender a controlar estas coisas. Eu percebo que nós não temos que andar permanentemente a falar delas, e que a dor é um ato demasiado íntimo para que, de alguma forma, se partilhe assim com qualquer pessoa. Eu compreendo que não pode partilhar, mas não pode ser clandestina, e às vezes quanto maior é a dor, mais clandestina ela se torna. Nós guardámo-la muito para nós, às vezes nós guardámo-la inclusive das pessoas com quem decidimos partilhar a nossa vida, e depois ficamos à espera, numa espécie de terra de ninguém, que essa pessoa seja capaz de perceber que o nosso olhar distante, em alguns momentos, sobretudo quando não havia nada que supusesse que ele existisse, pode querer dizer mais ou menos isso. E, portanto, numa circunstância dessas, eu acho que se há aspectos em que nós nos devemos forçar a comunicar, são aqueles que têm a ver com a nossa dor, porque são aqueles que põem à prova também as pessoas que estão ao nosso lado. E às vezes nós temos a ideia que essas pessoas são incríveis, são mesmo aquilo que mais queríamos, mas quando nós partilhamos uma dor funda e uma dor muito interamelada, que nós queríamos explicar, mas às vezes nos engasga todos, nessas circunstâncias é que nós percebemos se as pessoas que estão ao nosso lado são capazes de perceber a dimensão da nossa dor e, ainda mais importante, são capazes de nos ir lá buscar, de nos resgatar e de nos reconciliar, pelo menos em alguns aspectos, com ela. Devia ser mais aberta esta comunicação, porque, de facto, quando nós estamos muito tristes, ficamos todos muito ouriços, fechamo-nos, pomos os outros à distância, quando, no fundo, aquilo que mais queríamos é que eles estivessem perto, mais perto que fosse possível de nós.
Exato, precisamos de colo. O Eduardo, não, é impossível não relacionar este tema também com a atualidade. Há muita gente que está a perder pais, mães, neste contexto, sem uma questão importante, que é essa oportunidade de despedida. Portanto, a morte muitas vezes está a acontecer de forma muito solitária. E eu gostava de lhe perguntar qual é a importância, de facto, dessa despedida, de ter esse momento de poder... enfim, ter essa coisa tão básica que é poder, não é, dizer adeus.
Não é bem uma despedida. Eu acho que às vezes as pessoas costumam falar da morte como o último adeus, eu acho que é seguramente o primeiro adeus. E, no entanto, nem sequer é bem uma despedida. É, no fundo, o reconhecimento que às vezes aquela ideia muito infantil que todos nós temos, não é? Das coisas... terem uma vida que é pautada pela nossa vontade em muitos momentos, é sobretudo o reconhecimento de que, afinal, nós somos muito mais pequeninos do que temos a ilusão de ser, e esta pequenez é muito importante, muito importante, porque nos ajuda a mandar para o lixo muitas reuniões insuportáveis, muitas pessoas que, de facto, estão a mais na nossa vida, muitas pessoas que nos usam, literalmente que nos usam, como se fôssemos o caixote do lixo das coisas desarrumadas da vida delas. E eu acho que quando nós passamos por este tipo de experiências, damos às pessoas e à vida a importância que elas têm de ter, e há de facto pessoas que merecem toda a importância do mundo, e há pessoas que não merecem importância nenhuma. E às vezes nós baralhamos estas prioridades todas e desperdiçamos tempo com pessoas em relação às quais nós não devíamos dar nem um bocadinho de nós, assim pudéssemos guardar todos os bocadinhos indispensáveis para as pessoas que merecem a pena.
Serve para reorganizar prioridades também nisso. Eduardo, estamos a ficar sem tempo, mas ainda gostava de lhe perguntar mais uma coisa. Quando morre um pai, uma mãe, e deixa cá o grande amor de uma vida, os filhos entram quase aqui em modo de gestão, não é? Ter de lidar com a ausência do pai, da mãe, mas também ter de amparar o outro lado. Uma tarefa muito difícil.
É, mas é um desafio fantástico. Porque quando nós percebemos que é mesmo o grande amor da vida... Uau! Ficamos todos com uma obrigação absolutamente fora de lugar, que é de pelo menos, termos a ousadia e assumirmos com coragem o desafio de criar um amor que seja mais ou menos assim. E quando nós palpamos isso todos os dias e vemos a dignidade com que estas pessoas que ficam convivem com uma perda, todos nós temos um banho de humildade e ficamos mais pessoas, e a falta que isso nos faz às vezes, Ana Filipe.
Certo, Eduardo, dizia isso no início, não é? Que este porque sim sirva para quem nos está a ouvir, pegar no telefone, ligar ao pai e à mãe que ainda têm a sorte de estarem cá e dizer aquilo que se calhar nunca disseram, esperemos que sim. O Porque Sim Não É Resposta acontece de segunda a sexta-feira, volta amanhã. Eu sou a Ana Filipe Rosa com o Eduardo Sá, amanhã também já com o Ricardo Conceição. Eduardo, até lá, obrigada.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.